Bom dia a todos, senhores vice-presidentes da Assembleia da República, senhor presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhor presidente do Supremo Tribunal Administrativo, senhora ministra da Justiça, senhores presidentes dos grupos parlamentares, senhor vice-procurador-geral da República, senhor chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhora Provedora de Justiça, senhoras e senhores secretários de Estado, senhores chefes de Estado-Maior dos três ramos das Forças Armadas, senhores membros do júri do Prémio Direitos Humanos, senhoras e senhores deputados, senhor presidente da obra Vicentina de Auxílio aos Exclusos, engenheiro Manuel Hipólito Almeida dos Santos, senhora presidente das Letras Nómadas, Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas, Olga Natália Maia Mariano, Sr. Representante da Orquestra Geração, Maestro António Wagner Diniz, Sra. Doutora Joana Gurjão Henriques, Sr. Professor Dr. Vital Moreira, Sra. Professora Doutora Teresa Pizarro Beleza, demais entidades convidadas, minhas senhoras e meus senhores, está aberta a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Hoje, na que será a última cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos desta legislatura, são atribuídos o Prémio Direitos Humanos 2018 e a Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O leque dos galardoados é amplo e distintos são os setores em que desenvolvem as suas atividades, como melhor o enunciará o Presidente do Júri na sua intervenção. Tem, pois, a palavra o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Faz favor.
Presidente. Senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, ilustres entidades e personalidades premiados, cabe-me sucintamente explicar, primeiro, que, como determina o regimento, é um júri constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais que determina a atribuição do Prémio de Direitos Humanos e da atribuição das medalhas de ouro. Esse júri, no ano de 2018, foi constituído pelo seu deputado José Matos Correia, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, embora ausente, justificou previamente também o Sr. Deputado José Manuel Pureza, o Sr. Deputado Telmo Correia, o Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Há, efetivamente, um problema de igualdade de género a procurar colmatar no âmbito da Constituição dos Júris dos Direitos Humanos, o que seguramente não perturbou a isenção do exercício da atribuição do prémio. O prémio este ano contemplou a obra vicentina de auxílio aos reclusos e as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal. Foram atribuídos à Associação Letras Nómadas, à Orquestra Geração e à jornalista Joana Gurjão Henriques. Os critérios que determinaram estas escolhas estão diretamente ligados àquilo que é a missão deste órgão de soberania, legislar e fiscalizar a ação do Poder Executivo. E, nesse sentido, uma especial sensibilidade é esperada precisamente da parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Em relatórios internacionais que nos cabe debater, ponderar no âmbito do trabalho da primeira comissão, ressaltou um problema, não é um problema nosso, não é um problema de agora, não deixa de ser um problema grave pela inevitável ocultação a que está sujeito, que é o problema das condições de detenção em que se encontram os reclusos. Um outro problema, que também não é de agora, o problema dos preconceitos racistas, xenófobos, que persistem na nossa sociedade e que carecem de uma permanente vigilância. Por isso, escolhemos para o Prémio de Direitos Humanos a obra vicentina de Auxiliares Reclusos, que desenvolve o seu trabalho desde há muitas décadas e que tem uma presença fundamental na humanização dos espaços de reclusão e no apoio aos reclusos e suas famílias. A Associação Letras Nómadas foi contemplada com a medalha de ouro porque, relativamente ao estatuto de um grupo social tradicionalmente, historicamente segregado na sociedade portuguesa, os ciganos, tem o mérito de constituir um exemplo do esforço de qualificação e promoção destes cidadãos. E parece-nos que seria justo operar esta distinção. A Orquestra da Geração, no momento em que a questão das migrações assume o relevo internacional que lhe conhecemos e tão brutalmente perturba a nossa consciência civilizada, a Orquestra da Geração é também um exemplo de atenção e de esforço pela promoção da valorização, da educação, da inserção, inclusive, de crianças e descendentes da população imigrante. Por último, a jornalista Joana Gurjão Henriques deu uma contribuição inestimável para um diagnóstico cru, objetivo, sem preconceitos, da persistência de preconceitos discriminatórios que analisou, quer no contexto da sociedade portuguesa, quer no contexto das relações com as antigas colónias, que tem um mérito inestimável e, por isso, entendemos também contemplar. Sendo assim, queria felicitar os premiados e... Sr. Presidente? Com isto, agradeço a todos a vossa presença.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores, começo por, evidentemente, agradecer ao Presidente Pedro Lacelado Vasconcelos e aos membros do júri do Prémio de Direitos Humanos o trabalho realizado. o Dia Nacional dos Direitos Humanos, assinala o compromisso assumido por Portugal com os valores fundamentais que nos definem enquanto comunidade e enquanto Estado de Direito. Estes são os valores que temos o dever, não só de celebrar ocasionalmente em cerimónias como esta, mas sobretudo de cuidar no dia-a-dia com ações concretas. É aqui que se inserem os serviços prestados por todos os galardoados, presentes e passados. A obra vicentina de auxílio aos reclusos, agora distinguida com o Prémio de Direitos Humanos 2018, exerce a sua atividade, como a designação o denuncia, no âmbito da inclusão dos reclusos. A execução da pena privativa da liberdade tem como objetivo último a reinserção social do recluso. Fundamental para esse desiderato é a preparação do recluso para o regresso à liberdade concluída a pena. Para atingir este fim, é incentivada a participação de instituições particulares e de organizações de voluntários no apoio social e económico a reclusos e seus familiares e no apoio em matéria de emprego e alojamento. Sobre esta matéria, permitam-me que cite uma das regras mínimas para o tratamento de reclusos, também conhecidas como regras Nelson Mandela, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O tratamento dos reclusos não deve acentuar a sua exclusão da comunidade, mas sim o facto de eles continuarem a fazer parte dela. Para este fim, há que recorrer, na medida do possível, à cooperação com organismos da comunidade que auxiliem o pessoal do estabelecimento na tarefa de reabilitação dos reclusos. É nesta vertente de inclusão, da humanização do sistema prisional, que a obra vicentina de auxílio aos reclusos se tem destacado e muito contribuído para a reinserção dos reclusos. Foi com o objetivo de reconhecer e distinguir o alto mérito da sua atividade que o júri me propôs, e eu prontamente aceitei, atribuir o Prémio de Direitos Humanos 2018 à obra vicentina de auxílio aos reclusos. Do mesmo modo, o júri propôs e eu aceitei atribuir a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos ao Letras Nómadas, à Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas, à Orquestra Geração e à senhora jornalista doutora Joana Gurjão Henriques. Esta medalha, entregue pela primeira vez nesta legislatura, visa galardoar uma ou mais personalidades, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido na defesa dos direitos humanos, na sua divulgação ou na prevenção e denúncia das suas violações, onde quer que ocorram. Com este gesto, a Assembleia da República quer dar público testemunho da importância que atribui ao contributo de Vossas Excelências em prol dos direitos humanos. Em nome da Assembleia da República, onde está representado o povo português, digo-vos a todos os galardoados muito obrigado e vamos agora passar, sim, à distribuição das entregas de prémios aos galardoados. Vamos descer. Agora sim.
O Sr. Presidente da Assembleia da República vai entregar o Prémio Direitos Humanos 2018 e as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2018 o Presidente da Direção da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, Manuel Hipólito Almeida dos Santos, em representação da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos. Recebem as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Presidente da Direção da Letras Nómadas, Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas, Olga Natália Mariano, em representação da Associação. António Wagner Diniz, em representação da Orquestra Geração. Joana Gurjão Henriques, autora da obra Racismo em Português. Tem a palavra a autora da obra Racismo em Português, Joana Gurjão Henriques.
Muito bom dia. Excelentíssimos Presidentes da Assembleia da República, Vice-Presidentes e altas entidades aqui presentes e convidados, obrigada por aqui estarem. Agradeço à Assembleia da República e a todos os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias que me atribuíram esta medalha. Agradeço também ao Jornal Público por ter confiado em mim e às editoras Paula Barreiros e Andréa Sanches que tornam sempre melhores os meus trabalhos. Parabenizo os outros premiados. É uma honra estar ao vosso lado. É uma honra, mas encara esta distinção como a distinção ao combate ao racismo mais do que a mim própria. E se alguém a merece, são todos quando tiveram a coragem de dar a cara e partilhar as suas histórias ao longo destes anos. O meu primeiro agradecimento não pode deixar de ser para estas cidadãs e estes cidadãos. Estamos na Casa da Democracia, que nos deve representar a todos. E é pela representação justamente que eu começo. Não posso deixar de vos manifestar o meu desconforto com este momento, porque se existisse igualdade racial em Portugal, não seria eu a estar aqui. Eu não represento ninguém, nem falo por ninguém, mas se há algo que as reportagens que escrevi representam, é uma falha gravíssima na democracia portuguesa, que muitos têm denunciado há anos por outros meios, mas que tantos que aqui estão não ouviram. Não há democracia sem igualdade racial. Esta medalha simboliza o reconhecimento do racismo estrutural e institucional pelo Parlamento. Congratulo-vos por não terem feito o que a maioria dos políticos faz, ignorá-lo. Entendo também que é uma afirmação política dos deputados da esquerda e da direita de que não toleram que alguém seja vítima de violência policial por ser negro, que não toleram que alguém não consiga encontrar casa por ser negro, que não toleram que alguém não seja chamado para um emprego por ser negro, e que não toleram que alguém não seja português por ser negro. Eu disse negro, mas digo também cigano e qualquer cidadão não branco. Espero que algo siga a esta distinção, quem sabe os primeiros diplomas criados com o objetivo explícito de corrigir as desigualdades raciais e o racismo estrutural em Portugal. Muito depende desta Casa que defende os direitos humanos. São os deputados que têm o poder, atribuído por todos os portugueses de todas as origens. Mexer na lei da nacionalidade, instituir cotas, criar normas de acesso a cargos públicos, tanta coisa a fazer. Mas nenhuma mudança se fará sem os cidadãos que são alvos das discriminações. É preciso que sejam ouvidos e estejam na liderança dos processos. Eu estarei a desempenhar o meu papel de jornalista, monitorizando o que a Assembleia faz. Não vou passar também ao lado de uma autocrítica. Nós, mídia, como este Parlamento, estamos a falhar na missão de representar correta e justamente a sociedade portuguesa, não apenas nas páginas dos jornais, mas sobretudo nas equipas que criam e fazem as notícias. A nossa fotografia de Portugal e do mundo está incompleta, distorcida, adulterada. Um dos passos seguintes é justamente convencer os mídia, o público onde trabalho, o sindicato de jornalistas, que precisamos urgentemente de ter uma redação e redações que representem mais justa e proporcionalmente a sociedade em que vivemos. Será necessário haver quem esteja disposto a financiar programas de formação e depois de estágio para jornalistas que não tiveram a mesma oportunidade do que eu. Acredito que o apoio aparecerá. Esta luta pela igualdade é e tem de ser toda a sociedade portuguesa, mas os que estão em vantagem há séculos têm uma dupla responsabilidade exatamente pelas posições sociais e políticas que ocupam. Não nos enganemos. Enquanto for eu a receber prémios e medalhas por estes trabalhos, a nossa missão como sociedade está errada. E está errada enquanto esta casa não criar leis que ajudem a combater a desigualdade e o racismo. Queremos ser uma sociedade falhada? E se não for agora, quando é que vamos mudar? Muito obrigada.
Tem a palavra. Tem a palavra o representante da Orquestra Geração, António Wagner Diniz.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Srs. Vice-Presidentes, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, agradecemos à Assembleia da República e a todos os que nos têm ajudado, como os Ministérios da Educação e da Administração Interna, o apoio árduo dos municípios onde estamos instalados e a constância e carinho dos nossos mecenas privados. Agradecemos igualmente às direções das escolas, de onde vimos e onde atuamos, a toda a equipa do Projeto Geração, professores e administrativos, e muito especialmente ao trabalho indispensável da nossa colega doutora Helena Lima. Agradecemos também às comunidades onde estamos instalados, sem as quais os nossos objetivos de mudança dificilmente seriam atingidos. Orgulhamo-nos que, através do nosso projeto, se certifique oficialmente, talvez pela primeira vez, o papel da música na construção de um cidadão total capaz de perceber, gozar e defender os valores expressos na Declaração Universal dos Direitos da Humanidade. Temos finalmente esperança que, baseados nesta distinção, nos resultados de 11 anos de trabalho da Orquestra Geração e em trabalhos de outras organizações do ramo musical, quem de direito crie uma verdadeira e funcional disciplina de música do jardim de infância ao 12º ano, contribuindo assim para uma formação mais completa do futuro cidadão e cuja nota, à semelhança do que já acontece com o desporto, conte para a sua média final. Se conseguirmos isto, e agora vou parafrasear o fundador do El Sistema, Dr. José António Abreu, que nos deixou há pouco tempo, Prémio Astúrias e Prémio Erasmus, mas se conseguirmos isto, mais do que uma revolução, atingiremos algo de transcendental. Bem-ajam.
Tem a palavra a Presidente da Direção da Letras Nómadas, Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas, Olga Natália Mariano.
Bom dia a todos e a todas. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, senhores e senhoras deputadas, membros do júri, senhores e senhores deputados, demais convidados. Esta medalha, que muito nos honra, reconhece o trabalho que a Associação Letras Nómadas desenvolve em nome dos direitos humanos dos jovens ciganos e ciganas portuguesas. E vem no tempo certo. Está na hora da mudança. Mudança de mentalidades das comunidades ciganas residentes em Portugal, assim como da sociedade maioritária, porque as mudanças não se fazem só por um lado. São sempre precisos dois para se dançar o tango. Esta medalha que hoje a Olga Mariano, em nome da Letras Nómadas, está aqui a receber, dá-nos alento para continuar esta caminhada. Para nós, a educação é um ponto-chave. É com ele que se fazem as mudanças. É preciso a educação para dar corpo a uma cidadania mais ativa, mais dinâmica e de verdadeira inclusão do povo cigano. Não é a assimilação, é mesmo a inclusão na diversidade. Sendo a igualdade de oportunidades para rapazes e raparigas começa na escola, para todas as crianças portuguesas. Este é o único caminho que para as crianças ciganas possam ter um futuro, possam ter oportunidades de emprego e possam ter uma vida melhor. Também é importante que as raparigas e os rapazes das comunidades ciganas tenham as mesmas oportunidades, porque ir à escola não é o contrário a seguir a nossa cultura. Porque todas as pessoas podem ser o que quiserem ser, sem nunca deixar a sua identidade de lado. É também importante que os ciganos e as ciganas portuguesas possam participar na vida política do nosso país, pois todos somos cidadãos portugueses. Não é à toa que a Associação Letras Nómadas, em conjunto com o Conselho da Europa, está a investir em formação política para homens e mulheres das comunidades ciganas, de modo a que estes tenham ferramentas para amanhã participarem em igualdade com as pessoas não ciganas, ativamente nas eleições, através de listas de diferentes partidos, e poderem sentar-se em igualdade no hemiciclo da Assembleia da República. Nós somos eleitores e eleitoras. O nosso voto conta. Já contribuiu para a mudança política em alguns municípios do nosso país e também no governo da nação. Mas nós queremos muito, mas muito mais. Nós queremos ter poder de decisão e representar a nossa comunidade. Quero também aqui dar um agradecimento muito especial ao vice-presidente de Letras Nómadas, o Sr. Bruno Gonçalves, e também a uma amiga muito grande do coração, doutora Catarina Marcelino. E como as coisas também têm um sonho, por que não nós também podermos sonhar? E eu posso dizer, como Olga Mariano, há 22 anos que ando praticamente nestas lutas pelos direitos humanos das comunidades ciganas residentes em Portugal. É uma luta que vamos vencendo batalha a batalha, mas com uma dispersão muito grande a nível de temporal. Eu tenho um grande sonho, sim, tenho um grande sonho. Que este apartheid entre ciganos e não ciganos portugueses, porque não posso de maneira nenhuma falar a nível europeu ou a nível mundial, portanto, eu quero uma coisa mais pequena, mas que comecem cada um nos seus territórios a fazerem a mudança desse apartheid, que tenha fim. E poderia dizer exatamente, não só para as comunidades ciganas portuguesas, mas também para as comunidades africanas portuguesas, que vêm, portanto, já de há longas datas que temos, portugueses com os seus pais que vieram de há muito tempo para cá dos grandes territórios africanos. Portanto, este apartheid tem de terminar, não pode ser, não pode continuar. E para isso tem que haver voz ativa nas Assembleias da República de cada um destes países. E neste caso, é importante que haja uma voz ativa cigana a tratarem dos assuntos das comunidades ciganas portuguesas nestas Assembleias da República. É importante, e como já alguém disse, misturem-se. Vão ver que não dói. Obrigada.
Tem a palavra o Presidente da Direção da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, Manuel Hipólito Almeida dos Santos, em representação da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos.
Bom dia. Cumprimento a mesa que preside esta cerimónia. Na pessoa do seu excelentíssimo senhor Dr. Ferro Rodrigues, digníssimo Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas entidades convidadas, senhoras e senhores deputados, caras e caros reclusos, reclusas e ex-reclusos, vicentinas e vicentinos da Sociedade de São Vicente de Paulo, minhas senhoras e meus senhores. A gratidão é um dos princípios subjacentes ao reconhecimento pela atribuição de distinções, nomeadamente quando se trata de elevados valores humanos. Neste sentido, estamos muito gratos com a atribuição do Prémio de Direitos Humanos 2018 pela Assembleia da República, reconhecendo a nossa contribuição para a humanização do sistema prisional e a reinserção dos reclusos, mas partilhando esta distinção com todos os que são sensíveis ao respeito pelos direitos humanos. Ao VAR, obra vicentina de auxílio aos reclusos, integrando o Conselho Central de Porto da Sociedade de São Vicente de Paulo, exerce a sua missão tendo em conta o legado de São Vicente de Paulo e a exortação do seu fundador, Bideato Frederico Azanã, de quem herdamos o lema: não pode haver dores inconsoláveis nem alegrias exclusivas. Numa visão humanista sobre o sistema prisional, constatamos que há um grande trabalho por fazer. A existência de situações ao repio dos valores civilizacionais constantes dos referenciais universalmente aceitos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que comemoramos hoje o seu 70º aniversário, exige de nós um esforço acrescido para a sua superação. Indo além das generalidades, muitas vezes dissertadas sobre violações de direitos humanos, por exemplo, continuamos a não ter a garantia do direito generalizado à própria defesa, violando o artigo 14º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de que Portugal é Estado parte. Assiste-se ao desrespeito do espírito da Constituição da República Portuguesa e do Código Penal, com a permissão de que o tempo consecutivo de permanência na prisão exceda 25 anos nos casos das penas sucessivas e das medidas de segurança, configurando a prisão perpétua constitucionalmente proibida. Persiste-se nas penas mais longas da União Europeia. O tempo médio de cumprimento de pena em Portugal é o triplo da média da União Europeia. Continua a retenção indevida do dinheiro do trabalho dos reclusos, infringindo o imperativo constitucional do direito de propriedade. Mantém-se a fragilidade do apoio judiciário, situação agravada com a impossibilidade do direito à própria defesa, sendo os reclusos particularmente injustiçados com tal situação. Assiste-se, no interior das prisões, a alegações de prática de tráfico de drogas e bens, homossexualidade forçada, violações, roubos, violência, chantagens sobre as famílias, autoritarismo e prepotência. Por outro lado, o passo positivo dado há já muitos anos de descriminalização do consumo de drogas não foi acompanhado de uma nova filosofia não punitiva mais alargada, continuando-se uma política de combate que se tem revelado infrutífera e negativa, ao invés de encarar a realidade, enquadrando legalmente a sua produção e comercialização e dinamizando uma política de sensibilização para as consequências da dependência. Vejam-se os exemplos já conhecidos do tabaco e do álcool, que podem servir de guia para uma nova política sobre as drogas, sendo as drogas, juntamente com a pobreza, autênticas chagas e as principais responsáveis no abrir caminho para as prisões. As limitações às comunicações telefónicas, às visitas familiares e à assistência espiritual e religiosa agravam as dificuldades para a reinserção social e a manutenção dos laços afetivos. A dinâmica de reinserção social nas prisões é claramente insuficiente, para não dizer quase inexistente. Situação esta continua a persistir devido a um patente autismo da sociedade em geral e do poder político em particular, perante as denúncias quer da própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, através dos seus relatórios de atividades, quer de algumas organizações não-governamentais. O trabalho nas prisões, sendo escasso, é remunerado com valores tão baixos, de alguns cêntimos por hora, que se pode equiparar a trabalho escravo. A aposta numa dinâmica de educação ressente-se da inacessibilidade às tecnologias de informação e comunicação e da falta de meios, quer materiais, quer de recursos humanos, carências estas extensivas a muitas outras áreas das prisões. A alimentação e o serviço de saúde são manifestamente pobres e insuficientes. Há uma aceitação acrítica sobre a vivência de bebés no interior das prisões, acompanhando o cumprimento das penas das suas mães. E poderia continuar a acrescentar outras situações que são atropelos aos referenciais de direitos humanos. O Estado de Direito não pode ficar à porta das prisões. As prisões são instituições retrógradas, arcaicas, medonhas, medievais e violentas, apoiando-se numa parte da opinião pública que apela à vingança, à repressão, ao terror e ao medo, apesar das medidas e dos esforços que são feitos. As prisões não reinserem, têm pouco efeito dissuasório e são desumanas na punição. Têm-se mostrado ineficazes na reincidência e na prevenção dos atos antissociais. A população prisional tem uma dimensão elevada em Portugal e no mundo, demonstrando a ineficácia deste sistema de justiça punitiva. As estruturas de direitos humanos das Nações Unidas têm recomendado a substituição da via punitiva pelas vias da reabilitação e justiça restaurativa, desviando o foco do criminoso para a prevenção do crime e a reparação dos seus danos. As prisões constituem uma violenta agressão ao exercício da liberdade e à consideração desta como valor absoluto. Quem defende a liberdade não pode admitir a coexistência de prisões numa sociedade civilizada. Por outro lado, a educação para a cidadania, como base para a prevenção da prática de atos antissociais, tem de ter lugar relevante e transversal numa sociedade sem vítimas nem criminosos. O atual sistema de justiça é aterrador, frio, desumano e tecnocrático, menorizando e desconsiderando os arguídos e os reclusos mais frágeis, secundarizando a equidade como valor relevante. As cerca de 70 mil crianças e jovens que anualmente são acompanhadas nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens estão a constituir uma grande fonte para o elevado número da população prisional. Ainda em junho do corrente ano, a Provedora de Justiça declarou que a realidade nas prisões portuguesas é chocante. Um ex-ministro da Justiça, Dr. Alberto Martins, ex-deputado nesta Câmara, admitiu num debate que se há inferno neste modelo da sociedade e ele está nas prisões. O Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Celso Manata, quando questionado sobre a situação nas prisões, lembrou, na audição parlamentar em maio deste ano, que foi enviado para a Assembleia da República o documento sobre os investimentos prioritários nas prisões para os próximos anos, continuando-se a aguardar a concretização do programa subjacente. Portugal é dos países que mais tratados, convenções e protocolos de direitos humanos têm assinado e ratificado, e ainda bem que assim é. Mas estes referenciais não são só meros documentos indicativos, são normativos jurídicos e, portanto, têm de ser cumpridos. Chegados a 2018, não resta outra alternativa que não seja a continuação do combate a este sistema desajustado dos valores civilizacionais construídos na segunda metade do século XX. É gritante a necessidade de descongestionamento das prisões portuguesas e da diminuição da duração das penas, enquanto não se acabar com as prisões. A alteração profunda da legislação penal e a aprovação de uma amnistia são atos urgentes, esperando-se que haja sensibilidade política para a sua realização. Temos de centrar a atenção nas implicações concretas das prisões na vida dos reclusos, nas suas famílias, nas vítimas dos crimes e na ineficácia de ressarcimento dos danos provocados pelo crime. Fyodor Dostoevsky constatou que o criminoso, no momento em que pratica o seu crime, é sempre um doente. Ora, os doentes precisam de ajuda para tratamento e não de serem encerrados em prisões. O Papa Francisco, na visita ao campo de concentração de Auschwitz, alertou para a desumanidade com que vivem os encarcerados de hoje, não podendo serem as prisões Auschwitz do nosso tempo. Concluindo, o que estamos aqui a dizer, temos vindo a declarar desde há muitos anos, na linha do que fazem várias organizações não-governamentais, os Comitês sobre a Tortura do Conselho de Europa das Nações Unidas e das Nações Unidas, e a Provedoria de Justiça, através do Mecanismo Nacional para a Prevenção da Tortura, ainda que esta estrutura tenha um funcionamento a carecer de revisão. Como instituição cristã, revemos em Jesus Cristo, que também foi preso, torturado e crucificado. O nosso patrono é São Dimas, o bom ladrão crucificado ao lado de Jesus Cristo. Temos de ter presente que Deus condena o pecado, mas perdoa e recupera o pecador. O exercício do nosso voluntariado acresce-nos mais obrigações cada vez que entramos numa prisão, já que por muito que façamos, saímos sempre mais ricos, com a experiência humanista obtida nos contactos dentro das prisões. Ganhamos mais do que o que damos, o que nos obriga moralmente ao maior empenhamento, dando de nós sem pensar em nós, dando com uma mão sem que a outra mão veja. No próximo ano, esta obra vicentina de auxílio aos reclusos faz 50 anos na sua missão. A experiência obtida aponta no sentido de uma dinâmica de abolição das prisões, de uma sociedade mais fraterna e solidária, em que o ódio, a vingança e o crime não tenham lugar. Será uma utopia? A resposta pode ser dada recuperando e adaptando a expressão do falecido Dr. António Arnoux, que foi deputado nesta Assembleia da República. Utopia? Talvez. Mas utopia não é o impossível. É o lugar do encontro e esse lugar está dentro de nós. Nos grandes valores civilizacionais que devem nortear as relações entre todas as pessoas, incluindo na justiça e nas prisões, tem de estar o lema desta obra vicentina de auxílio aos reclusos, de apelo ao perdão e à misericórdia, extraído do Evangelho segundo São João. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Muito obrigado.
Vamos ouvir a Orquestra Geração.
Bom. Agradecendo este magnífico momento que nos proporcionou a Orquestra Geração e relembrando que vamos ter a seguir a cerimónia de celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaro encerrada esta cerimónia. Muito obrigado.